partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horta.
Estimados ouvintes da Hora da Irmandade Cristã e Ecos da Liberdade, não queremos falar em latim hoje, porém, o título da mensagem soa Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria. E foram estas breves frases que me levaram ao castelo de Wartburg, em Eisleben, para descobrir de ainda mais perto o que significou há 500 anos atrás para Martin Lutero estas frases que revolucionaram o mundo e fez com que a Unesco nomeasse as cidades de Lutero, como Wittenberg, Eisleben e outras, como patrimônio da humanidade, por seu significado histórico, religioso e político para o mundo dos últimos 500 anos e será para o resto da vida da humanidade. 5 frases, breves frases. E Martin Lutero disse: mesmo que haja tantos demônios na cidade onde devo defender a minha tese, como telhas sobre as casas, e todas eram cobertas de telhas, eu vou defender os meus pensamentos e o reconhecimento. E vamos imaginar que um demônio tivesse lhe atingido com uma telha na cabeça e ele teria falecido naquele instante. Se esta sua frase já tivesse sido dita, alguém a tivesse ouvido, escrito e impresso, pois o mundo seria transformado da mesma forma e como será daqui para frente, se você ouvir e entender e guardar em seu coração e talvez repetir pelos próximos 3 meses como eu fiz durante os meses de estudos deste tema. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Certamente o mundo religioso não precisava ficar disputando se baseasse nestas 5 breves frases reconhecidas por um monge que foi vocacionado por um raio e tempestades. Vamos ouvir mais sobre esta realidade nos próximos programas.
O Evangelho, a luz do céu, rasgou o negro véu. Mil vozes cantam em louvor, Igreja do Senhor. E da Babel Deus te chamou, por filho te tomou. E as cadeias destruiu, seu sangue te remiu. Com alegria, Igreja, celebrai, porque Jesus livrou-nos sobre a cruz. Jesus, Senhor, é o nosso bom pastor. Com gozo celebrai, Cristo, Senhor, vinde louvai. A Bíblia nosso guia é, e Cristo é nosso rei. E não existe outro poder maior que a sua lei. Guiados pelo Salvador, unidos em amor, vivamos sempre em união e em santa comunhão. Com alegria, Igreja, celebrai, porque Jesus livrou-nos sobre a cruz. Jesus, Senhor, é o nosso bom pastor. Com gozo celebrai, Cristo, Senhor, vinde louvar.
O mundo está em crise. O envio gratuito da literatura também. Milhares de presídios, hospitais, pessoas ao longo das rodovias, cidades e matas esperam pelos livretos Ecos da Liberdade. Para que esta evangelização não pare, faça seu depósito de amor na conta Bradesco, agência 3284, conta corrente 18620, dígito 1. A sua oferta de amor poderá impedir o fim do envio gratuito de Ecos da Liberdade. Banco Bradesco, agência 3284, conta 18620, dígito 1.
O chamado de Deus que revolucionou o mundo dos últimos 500 anos. Aos 22 anos de idade, um jovem retornava da casa de seus pais quando uma tempestade com raios e descargas elétricas envolveu a sua vida. Essa tempestade foi o lançamento da pedra fundamental que mudou a história, a cultura e o cristianismo dos últimos 500 anos. E em todo o mundo ocidental. Ao se sentir perdido na tempestade, o moço clamou ao céu gritando: "Ajude-me, Santa Ana!" Ele não sabia orar diferente. "Eu me tornarei monge." Tendo sobrevivido, o jovem entrou para a ordem dos agostianos, onde teve acesso aos livros, o que foi da maior importância para a sua vida. Sola Escritura é o tema de nosso primeiro programa. Mas o que significou a Escritura para os homens dos primeiros milênios? No princípio era o Verbo, diz o apóstolo João, aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e a palavra era Deus, João 1, versos 1. Mas o que foi esta palavra que se transformou em Escritura desde Adão e Eva, Caim e Abel? Do ano zero da história narrada pela Bíblia até o ano 1600, foi simplesmente a palavra falada de Deus aos homens. Portanto, o dilúvio veio no ano 1600, e até lá, o povo conhecia apenas a palavra falada de Deus aos ouvidos dos homens, e eles transmitiam de geração em geração o que Deus lhes falava. No ano 2000, aproximadamente, nasceu Abraão, e Deus lhe falou: "Abraão, saia da terra dos teus pais e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei." Foi a Escritura, aquela palavra falada de Deus? Mas demorou 2.500 anos até a saída do povo de Deus do Egito. Portanto, até 2.500 anos a palavra, a Escritura, não existia em pedras nem em qualquer escrita, apenas na palavra falada de Deus. Esta foi a Escritura dos antigos. Moisés recebeu então as tábuas escritas em pedra, escritas pela mão de Deus, aproximadamente 2.500 anos após o início da história da humanidade. O Antigo Testamento foi a Escritura, então, a partir de Moisés até a Cristo. Tudo demorou em torno de 4.000 anos. Esta foi a Escritura até a vinda de Jesus, que o povo estudava para descobrir quando deveria nascer o Messias, onde ele deveria nascer e qual seria a sua função. Então, o Novo Testamento, que nós conhecemos como a Escritura, sola Escritura, para nós, é a Bíblia. A tomamos, todos os pastores erguem a Bíblia e dizem: "Esta é a Escritura, a palavra de Deus." Porém, esta Escritura começou a unir-se como Novo Testamento somente no ano 325 até o ano 400. E foi por uma briga dos bispos que não se entendiam sobre quem seria Jesus e procuraram nas Escrituras dos apóstolos. E aquelas, no princípio, todas foram perseguidas e queimadas e mortos todos os apóstolos e perseguidos, até que veio a conversão do imperador Constantino, que se converteu e depois exigiu que os pastores lhe dissessem com clareza qual seria então o caminho certo, pois havia um tal de Arius que falava que Jesus foi somente um profeta, e Atanásios juntou as escrituras e provou que os apóstolos ensinavam que só Cristo, somente o Cristo, é o Filho de Deus e que pode nos salvar. Portanto, demorou mais 325 a 400 anos até que surgisse o Novo Testamento e então se concluísse a Bíblia Sagrada no Novo e no Velho Testamento, deixando o Novo como base fundamental para a vida do cristianismo. Mas apenas no dia 30 de setembro de 1452 iniciou-se a impressão do primeiro Novo Testamento impresso no mundo, 1452, por Johannes Gutenberg. A Bíblia era, nesse tempo, o livro mais caro do mundo, pois ocupava o trabalho de muitas pessoas para que fosse impresso durante quase 3 anos. Desde 1452 até 1455, Gutenberg trabalhou na impressão da Bíblia Sagrada. E a primeira edição da Bíblia foi o texto da Vulgata, a Bíblia em latim de São Jerônimo. Para as primeiras 30 cópias da Bíblia Sagrada, ele precisou da pele de 5 mil cabras para imprimir em 1455 a primeira Bíblia em latim. E então, somente 100 anos mais tarde, viria Lutero com a Bíblia para o povo em idioma alemão e a traduziu lá quando foi preso para não ser morto na rua. Portanto, esta é a escritura que você tem em suas mãos e a Bíblia diz: somente pela escritura podemos saber o caminho, a verdade e a vida.
No livro eterno meu nome está escrito por meu Jesus. O sangue que Ele verteu na cruz garante vida de luz. Meu nome está escrito no céu. Eu sei, meu nome está lá no céu. Por vezes as nuvens vêm esconder meu nome escrito nos céus, mas pela fé eu posso ver no eterno livro de Deus. Meu nome está escrito nos céus. Eu sei, meu nome está lá no céu.
44 anos após a minha formatura em Fritzlar, tive o privilégio de me hospedar no seminário teológico para iniciar a escrita do tema que estamos avaliando. E perguntei para o professor Rainer Kliner o que representa sola scriptura para a sua vida em particular e pessoal. Ouviremos sua resposta na voz do pastor Isaí Marcelo Hort, que foi também aluno do professor Rainer.
Eu vivo uma única vez e quero viver plenamente. Os conselhos dos homens são importantes, porém, eu preciso de uma referência infalível. A infalibilidade eu encontro somente na Escritura, para obter um entendimento o mais próximo possível do texto original. Estudei o Koine, que é o grego do Novo Testamento. É um prazer experimentar pela leitura da Escritura a cada manhã a presença do Deus vivo. Com a leitura, eu encontro a segurança interior para lidar com a minha vida pessoal. Ao me tornar pai pela quarta vez, fui desafiado a aceitar a responsabilidade pela missão social da Índia, o que exigiria muitas viagens para este país distante. A alegria da vida familiar foi imensa, por essa razão foi difícil aceitar esta responsabilidade. Naquele momento, minha confirmação para a missão chegou de forma singular através da Escritura, que me deu a confirmação concreta e é confirmada ainda hoje após 22 anos missionários. Martin Lutero dividiu o mundo ocidental em um antes e um depois ao afirmar sola scriptura, porque define a vida, a morte e o comportamento humano.
Professor Rainer Kliner, no início do seu pastorado, sua vida foi dedicada ao ministério pastoral. O que representou sola scriptura para a sua vida ministerial e pastoral?
Tive muito receio ao aceitar o sacerdócio pastoral. Por essa razão, falei ao Senhor: Eu poderei arruinar vidas que ouvirão os meus ensinamentos se o Senhor não me der a capacitação. A capacitação divina chegou pelo estudo constante das Escrituras. Com essa atitude, eu sempre trabalhei consciente de que minha missão é baseada na Escritura. Assim, o próprio Deus estava com a responsabilidade de tudo quanto eu fazia. Eu fui apenas o seu mensageiro. Minha emoção sempre foi grande quando eu observava que as pessoas viviam e agiam pelos ensinos das Escrituras que eu lhes ensinei.
Avaliando as respostas do professor Rainer Kleiner, lembro de um momento que enfrentei na Argentina. E sempre ainda, até o presente momento, existem igrejas que me consultam, em particular, para saber se aprovam ou desaprovam um certo pastor, querendo saber o DNA deste pastor. E eu avalio a sua posição quanto à sola escritura. Ele vai ensinar somente pela escritura? Um pastor e sua esposa choraram a noite inteira porque eu lhes havia solicitado a sua posição na questão quanto à escritura, ao que ensina a escritura sagrada e se eles estariam dispostos a permanecer fiéis. Professor Rainer Kleiner, o que acontece com os líderes que não se orientam só pela escritura?
Jamais eu queria ser mestre, pois receberemos mais duro juízo, diz Tiago capítulo 3, versículo 1. Vejo que a responsabilidade é de uma multiplicação de mestres. Tudo o que eu ensino, os alunos o multiplicarão ao longo de suas vidas. Portanto, o ensinamento deve ser centrado nas escrituras. Eu não sigo doutrinas de teólogos. Se os outros são bons, apenas podem me auxiliar a entender e ensinar conforme a escritura sagrada. Por esse motivo, o lema principal da minha vida é Sola Scriptura.
Muito obrigado, pastor Rainer Kleiner, por suas palavras de consideração e experiência. E o que mais me inicialmente até chocou foi quando ele disse: eu não sigo doutrinas de teólogos. Se os outros são bons, apenas podem me auxiliar a entender e ensinar conforme as escrituras sagradas. Eu não sigo doutrinas de outros teólogos. Se a Bíblia confirma o que eles dizem, posso aprender deles. Mas é como disse o apóstolo Paulo em Colossenses 2, 4 a 8, ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém vos engane com outras palavras. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Fim de papo, diríamos no nosso português claro. Eu não gosto de ouvir por aí de que alguém tem cobertura espiritual, ou segue a este ou aquele. Eu passei por muitas igrejas desde a minha infância e em nenhuma eu obtive algo mais do que a Cristo. Em todas as igrejas eu conheci a Cristo, mas desde a luterana até a menonita, depois a Melk e logo a Igreja de Deus em Curitiba e os estudos na Europa, e desta forma eu conheci somente a Escritura e Cristo das Escrituras. Portanto, não aceite cobertura espiritual ou discipulado cego. Aceite a orientação, verifique na palavra. Mas quanto maior os enganos, mais seguidores cegos eles possuem. Por quê? Porque seguem a pessoas que não se orientam somente na escritura. Gostei demais deste sola escritura, sola Cristo, sola fide, somente e somente. Nós desejamos que todos possam entender o peso de todas essas palavras que fizeram a história dos últimos 500 anos mudar para um mundo bem melhor, desde aquele monge que foi cercado por uma tempestade e por raios que quase o mataram, mas dali ele foi para descobrir a questão mais séria: somente a escritura é o fundamento para os nossos ensinamentos. Que Deus vos abençoe com este Sola Scriptura. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85 960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.